dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre o fim do Picture Life, como resgatar as fotos que estão lá, lançamento oficial do Android 7.0, Microsoft e Apple comprando startups e a nova rede social do Facebook. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que lançou ontem um aplicativo de uma rede social nova, separada, chamada LiveStage. Esse app, que por enquanto só está disponível para iOS e só lá nos Estados Unidos, tem uma premissa meio estranha. Ele só funciona para quem tem até 21 anos, organiza os usuários por instituições de ensino, o que indica que ele deve demorar um pouco para ser lançado em outros países, e tem um vídeo como foco principal. Com uma interface que, pra variar, lembra bastante o Snapchat, a galera tem que ir respondendo perguntas em vídeo e o app vai costurando uma resposta na outra pra montar uma espécie de perfil visual do usuário. E falando em redes sociais, ontem o Twitter finalmente anunciou que tá liberando o modo noturno do app deles de iOS pra todos os usuários. Como de costume, eles avisaram que isso deve levar uns dias para aparecer para todo mundo, e para ativar o recurso é só você acessar a aba do seu perfil, tocar no ícone de engrenagem e apertar o botão chamado Ativar o Modo Noturno. Enquanto isso, a Sony foi alvo de um vazamento completo de uma versão slim do PlayStation 4, com direito a fotos do hardware, fotos da caixa e até um vídeo mostrando o console em funcionamento. Até agora, esse PS4 Slim era um segredo, mas depois que essas fotos e vídeos apareceram pela internet afora, a Sony conversou extraoficialmente com o Wall Street Journal para dizer que eles vão mesmo anunciar dois consoles no mês que vem. Eles vão anunciar esse PlayStation 4 Slim e também aquela espécie de PlayStation 4,5 que vai rodar conteúdos em 4K. E ainda sobre o PlayStation, ontem a Sony disse que vai aumentar em $10 o preço da assinatura anual do PlayStation Plus e em $7 o preço da assinatura trimestral. Agora, o plano anual vai custar $60 e o plano trimestral vai aumentar para $25, e enquanto isso, o preço da assinatura mensal vai continuar custando os mesmos $10 de sempre. Esse aumento vai entrar em vigor a partir do dia 22 de setembro e vai ser aplicado em novas assinaturas ou então na próxima renovação de quem já assina. E agora olha essa que legal, sabe o Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores da NBA que se aposentou recentemente? Então, ontem ele anunciou que vai abrir uma empresa de fundo de investimento de $100 milhões para ajudar a financiar companhias voltadas aos mercados de tecnologia, processamento de dados e imprensa em geral. Ele disse que abriu essa companhia em sociedade com o empresário Jeff Stibel, que vem trabalhando com ele há uns anos já no mercado de investimento de empresas, e juntos eles anunciaram que querem ter um impacto maior nessas empresas do que só apoiar ou patrocinar esses negócios publicamente. Engraçado isso, né? O Steve Ballmer se aposenta e compra um time de basquete, e no ano seguinte, um dos maiores jogadores da NBA se aposenta e entra no mercado da tecnologia. Curioso. E já que eu citei o Steve Ballmer, deixa eu falar da Microsoft. Ontem a empresa anunciou a compra de uma companhia chamada Genie, que tem uma plataforma que usa inteligência artificial para ajudar a agendar compromissos. O que a Genie faz é analisar o calendário das pessoas envolvidas numa reunião, por exemplo, para sugerir um dia e horário que fica ok para todo mundo. A Microsoft disse que com essa compra eles vão fechar o Genie como plataforma independente no dia 1º de setembro, o que não deve ter sido uma boa notícia para quem usa o serviço, vai ter que se virar aí em menos de 10 dias para conseguir achar outra coisa, mas eles também já adiantaram que vai integrar a inteligência do Genie no Office 365, apesar de ainda não terem dado um prazo para que isso passe a acontecer. E ainda sobre a Microsoft, ontem a empresa Electronic Frontier Foundation, conhecida como EFF, bem famosa por defender a privacidade dos consumidores, publicou um texto editorial criticando a Microsoft pela coleta de dados feita pelo Windows 10 e pelo jeito como a empresa promoveu a atualização. De acordo com a EFF, a Microsoft foi desonesta do jeito que ela promoveu a atualização do Windows 10 e ela ainda não esclareceu como ela lida com as informações dos usuários que ela coleta no sistema. A EFF disse que o Windows 10 coleta um volume sem precedente de dados a respeito do usuário e manda isso tudo para a Microsoft. Comentou que apesar da galera conseguir administrar o que é enviado e o que não é, a Microsoft não explicou de forma clara o que acontece com essas informações. Em resposta a essa crítica, a Microsoft falou que segue com o compromisso dela de proteger a privacidade dos usuários e continua atenta às sugestões e críticas que ela recebe para melhorar o uso do Windows 10. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou o fim do Milk Music. Esse era um serviço de streaming gratuito de música que a Samsung disponibilizava lá nos Estados Unidos, mas que nunca decolou como a empresa esperava. Eles disseram que vão fechar o Milk Music no dia 22 de setembro e que essa decisão vai permitir que eles se concentrem no desenvolvimento de novas parcerias para distribuir música para os usuários da família Galaxy de produtos. E ainda sobre a Samsung, ontem a empresa começou a liberar uma atualização para o aplicativo OS Health, que centraliza informações de saúde e atividade física do usuário, trazendo um novo layout e novos recursos para deixar o app ainda mais social. Do ponto de vista de interface, a principal alteração é que o painel de informações do usuário foi dividido em três abas, chamadas Eu, Juntos e Descoberta. Enquanto a área Juntos permite que a galera compartilhe exercícios no Facebook e veja o desempenho dos amigos, a área Descoberta vai trazer notícias, guias e artigos promovendo um cotidiano mais saudável. Agora, uma das principais novidades do app é uma área chamada Ask Experts, que por enquanto só funciona na Coreia do Sul, e que a Samsung disse que vai permitir que a galera faça perguntas sobre vida saudável e receba respostas de especialistas no assunto. Bem legal isso aí! Se você quiser ler mais a respeito das novidades do aplicativo S Health, tem um link para o anúncio oficial da Samsung aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ontem a Apple divulgou as datas da edição desse ano do Apple Music Festival, que é aquele festival que eles fazem em Londres todos os anos, em que diversos shows acontecem de graça no lugar chamado Roundhouse. A agenda completa com as atrações desse ano a Apple ainda não divulgou, mas eles já disseram que o festival vai rolar entre os dias 18 e 30 de setembro, e a exemplo do que aconteceu no ano passado, que inclusive teve show do One Direction, Pharrell Williams e Florence and the Machine, os shows vão ser transmitidos pelo Apple Music. Ainda sobre a Apple, pintou a informação de mais uma leva de mudanças que ela vai promover nas lojas dela ao redor do mundo. Na semana passada tinha surgido informação de que as lojas não vão mais se chamar Apple Stores, mas sim só Apple, e eis que agora o Mac Rumors descobriu que a organização dos funcionários também vai mudar para deixar o atendimento mais eficiente no dia a dia. Outra coisa que apareceu foi um novo lema, que é uma espécie de guia moral que serve para motivar os funcionários, e a tradução dele você encontra aqui na descrição do episódio se você quiser ler. E enquanto isso, o site Fast Company disse que a Apple comprou uma startup chamada Glimpse, que é especializada na centralização de informações de saúde do usuário e compartilhamento disso com os médicos dele. Perguntada sobre isso, a Apple não confirmou e nem negou a compra, e só se limitou a dizer a mesma coisa que ela sempre diz nesses casos, que é que ela compra startups de vez em quando, mas não fala sobre isso. Agora, uma coisa sobre a qual ela teve que falar foi sobre a morte de dois funcionários da linha de produção de iPhones lá na fábrica da Foxconn. Essas mortes aconteceram em dias separados na semana passada e, de acordo com o Wall Street Journal, uma delas foi acidental, mas a outra foi um suicídio. Perguntada sobre isso, a Apple se limitou a dizer que está investigando esse caso junto com a Foxconn, o que não é nem de longe o suficiente para se dizer numa situação dessas. Agora, ó, atenção usuários de Android. Ontem o Google liberou oficialmente o Android 7.0, o Android Nougat, que deve começar a aparecer aos poucos para quem tem aparelhos da linha Nexus. Já para quem tem outros aparelhos, o negócio agora é esperar até que essa atualização passe pela mão dos fabricantes, depois passe pela mão das operadoras, para que ela enfim possa chegar na mão dos usuários. Como esse processo geralmente é meio demorado e não é exatamente uma ciência exata, o negócio vai ser esperar e torcer para o seu aparelho receber a atualização nos próximos meses, caso você tenha um dispositivo Android. E por último, ontem, depois de diversas semanas de silêncio e muita apreensão, o Picture Life finalmente se pronunciou a respeito da situação da empresa. Num e-mail enviado para os usuários, o Picture Life confirmou que de fato fechou as portas e disse que eles trabalharam junto com uma empresa chamada SmugMug para voltar a disponibilizar as fotos e vídeos que a galera guardava lá. Agora, apesar disso ser uma boa notícia, ela vem com diversos asteriscos. Primeiro, o SmugMug não é um serviço gratuito, ele tem um período de teste de 2 semanas, então vale ficar esperto com isso. Em segundo lugar, eles disseram que conseguiram resgatar 200 milhões de arquivos, o que não é o total do banco de dados do Picture Life. Ninguém sabe qual que é a porcentagem de arquivos que isso representa do todo, mas definitivamente isso não é tudo. E em terceiro lugar, ontem o Will testou a coisa toda aqui no Loop Infinito e notou que as imagens e os vídeos estão sendo transferidos aos poucos lá pro SmugMug. Ele falou que os álbuns estão sendo separados de ano em ano, dentro de cada álbum tem outros álbuns de mês em mês, mas pelo menos por enquanto não tem como saber se o processo já está completo ou se devem chegar mais fotos conforme o tempo for passando. De qualquer forma, se você era usuário do Picture Life e estava preocupado porque não estava mais conseguindo acessar suas fotos e vídeos, tá aí uma boa notícia. Aqui na descrição do episódio tem o link para o site do SmugMug para que você consiga resgatar seus arquivos para poder armazenar em outro lugar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de todas as notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Lá também tem o link para o canal do Loop Infinito no YouTube, para você poder se inscrever caso você não tenha feito isso ainda. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. E para você que ficou ouvindo o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero deixar a dica de leitura de um texto bem interessante que o jornalista Steven Aquino escreveu para o site 512 Pixels. Lá ele trata da evolução dos recursos de acessibilidade do iOS ao longo dos anos, na verdade ele próprio depende de alguns deles, e esse é o tipo de conteúdo que vale sempre a pena ler para ver como alguns recursos que muita gente nem sabe que existem são tão essenciais na vida de outras pessoas. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! está liberando o modo noturno do app deles de iOS para todos os usuários. Aquele festival que eles fazem em Londres todos os anos, os Wanos. Já se você quiser falar comigo pro Twitter... Eu quase não falo isso todo dia, né? Dá pra errar ainda.